shit!
Dormir cae abrumado.
Bom dia, boa tarde e boa noite. Da data de publicação desse podcast, faltam exatamente 2 dias para a véspera de Natal. O Natal é um feriado completamente especial e que mora no coração de muitas pessoas em todo o mundo. É uma época de união, uma época de satisfação, um dia em que pessoas de todo o mundo se reúnem com um único intuito e uma única intenção em seus corações: abrir presentes na manhã de Natal. Eu sou o Joreg e, apesar de tudo, eu amo o Natal de todo o meu coração. Comigo, como sempre, estão meus amigos, o Glênio e o Thiago.
Eu sou o Glênio e, pra mim, Natal é o melhor dia do ano, ou talvez o segundo melhor, fica lá em cima junto com o dia do meu aniversário.
E eu sou o Thiago McAllister P e agora eu tenho uma metralhadora. Ho, ho, ho!
Então, como você, caro ouvinte, deve ter reparado, esse é um pequeno episódio especial de Natal. É uma coisa simples pra gente comemorar essa data especial. E eu vou começar pedindo para os meus colegas do Decaedro Quinado a me darem uma boa memória natalina deles. Eu vou começar dizendo que uma das minhas memórias mais preciosas, aquela que eu mais tenho lembranças boas, por assim dizer, é quando minha mãe veio para mim com um monte de enfeitezinho de Natal colorido e disse: "Decore a árvore como você quiser." E tipo, eu tinha uns 2 anos, cara, eu nem alcançava a árvore, mas foi uma coisa mágica poder colocar todas as bolinhas coloridas do jeito que eu quisesse na árvore.
E você lembra disso com 2 anos, Joreg?
Cara, eu lembro de colocar bolinhas coloridas na árvore muito feliz. Eu lembro disso até hoje, cara, isso realmente eu lembro.
Eu fico feliz que ela tenha feito isso quando você ainda tinha 2 anos, porque se ela fizesse isso, tipo, com 12 anos, você ia colocar o C3PO, R2D2... E por aí vai, né?
Eu acho que eu nunca coloquei nada nerd. Ah, não, eu coloquei um Boba Fett numa árvore de Natal já. Esquece, cancela.
Ah, tá. Eu nunca esperava mesmo, porque todos sabem, né, que tem um especial de Natal de Star Wars.
Verdade, né? Tem vários, na verdade.
Que faz todo sentido.
E eu acho muito legal que a tua mãe achou um jeito muito simples de se livrar, né, da arrumação da árvore de Natal. Ó, filho, arrume do jeito que você quiser. Olha que privilégio que você tem.
Cara, a minha mãe é psicótica com o Natal, cara. Eu não sei se foi bem isso, cara. A minha mãe é louca com o Natal, cara. Ela ama decorar pra Natal, fazer coisas de Natal.
Ela faz bolachinha de Natal também, Jurei?
Cara, ela faz bolachinhas de Natal, cara. Você ficou interessado nas bolachinhas?
Sim, né? Estou interessado. Conversamos.
Você nem provou
depois.
As bolachinhas, já tá interessado.
Não faz mal. Conversamos depois.
Vamos lá. Glênio, me dê a sua memória de Natal.
Bom, uma memória boa que eu tenho de Natal, e hoje eu não vou falar uma memória só, eu vou falar duas, que na verdade são várias, dentro de 2 grupos de
Uau.
Boas memórias de Natal. E um grupo de boas memórias de Natal que eu tenho é justamente a festa de Natal que eu tinha com o nosso grupo de amigos, envolvendo vocês dois.
Sim.
A gente fazia todo ano uma confraternização de final de ano, uma ceia, uma coisa bem legal pra fechar o ano com um amigo secreto, um inimigo secreto. Com o Joreg levando sapos de cerâmica que ninguém queria.
Goku,
e que depois
Goku,
se tornaram.
Goku.
E depois se tornaram os objetos mais cobiçados do Amigo Secreto, cara. Então, sempre foi muito bom ter esse Natal com vocês.
Cara, eu sinto falta desse Natal pra caramba, cara.
É, infelizmente agora eu não tô mais aí pra organizar. E daí do nada também aconteceu um negócio chamado pandemia, então complicou um pouco, né?
Pois é, mas quem sabe, 2023, veremos.
Tá logo ali, logo ali. E o outro grupo de boas memórias de Natal que eu tenho, quando eu era criança, eu participava do Mirk, finado Mirk. Na verdade o Mirk ainda existe, né, mas hoje é uma coisa completamente underground. Na época o Mirk bombava nos finais de semana, na época da internet discada. E quando eu era criança eu participava de vários canais, incluindo o canal de Pokémon. E eu lembro que na época do Natal eu jogava Pokémon no emulador, naquela época ainda, quando eu era criança pequena. E aquilo se tornou uma tradição, porque no dia 24, uma vez eu tava jogando, antes de ir pra casa dos meus avós, pra ceia. E daí no ano seguinte eu lembrei, pô, ano passado eu tava jogando Pokémon no dia 24, véspera do Natal. E daí no dia 24 eu decidi jogar de novo. E no ano seguinte de novo. E daí depois eu consegui comprar um Game Boy Advance. E continuei jogando Pokémon na véspera do Natal, dia 24, voluntariamente, antes de ir pra ceia, sempre todo ano. E isso se tornou minha tradição. Até hoje eu jogo Pokémon antes da ceia de Natal, no dia 24. E é o único dia do ano que eu jogo Pokémon, muitas vezes.
Então, esse ano, Sword and Shield?
Com certeza, com certeza. Muito Tô só bom. Esperando aqui pra finalmente jogar com o Pokémon que o Joreg me deu e eu não usei.
Finalmente ver com aquele Pokémon. É.
Maravilha.
Coitado, tá lá chorando.
Mas será lembrado no Natal.
Yeah. É uma boa data pra lembrar dele, cara.
Cara, a minha memória natalina, eu tentei puxar também da infância e tal, porque eu acho que tem muito disso, né, no Natal. Acho que os pontos mais que cativam a época natalina é muito do que você teve, do que você viveu quando era criança. E eu lembro do ano em que eu ganhei, eu e meu irmão, no caso, ganhamos o nosso Dynavision 3. Quem não conhece Dynavision 3, aí ele era uma vertente do Nintendinho, que era maravilhoso, porque você podia usar as fitas do Nintendinho, que eram menores, mas também as do Phantom System, que era maior. Você só precisava mudar uma letinha que tinha assim, entre um conector de cartucho e o outro. E assim, foi uma grande surpresa pra gente, que sempre tem essa história, né, de surpresa do Natal, nem sempre isso funciona, principalmente pra quem é aí de família mais humilde, tipo eu. Então a gente nunca, nunca imaginava que o meu pai ia comprar um videogame pra gente. Porque ele falava que era bobeira, era muito caro, aquela coisa toda. E no fim ele comprou esse Dynavision 3 aí, que fez nossa diversão por muito tempo. E por acaso nossos melhores amigos do prédio ganharam no mesmo Natal um Master System. Então a gente ainda pôde fazer aquela jogatina geral aí com os dois melhores videogames da época. Mais ou menos, na verdade, porque já tava saindo Mega Drive e Super Nintendo. Mas como eu falei, é porque a gente era pobre, né? Então é isso. Nerdinho desde pequeno.
Boas memórias, boas memórias. Seguindo nessa de memórias e coisas que a gente quer, vamos lá. O que, que vocês mais esperam do Natal? Qualquer coisa que você mais espera do Natal. Thiago, já que você terminou o último, comece você dessa vez.
Sobremesa.
Curto, grosso e direto, perfeito.
Exatamente,
amei.
Sobremesa.
Glênio.
Olha, esse ano eu tô fazendo tudo o que eu sempre quis em relação ao Natal. Eu tô me preparando com mais de um mês de antecedência pra assistir todos os filmes de Natal que eu gosto, pra ir em vários mercados de Natal que tem por aqui. Semana que vem eu vou fazer biscoito caseiro aqui, decorar os biscoitos, montar casinha de biscoito de gengibre de Natal.
Sabe que os biscoitos você pode pedir ajuda pra mãe do Joreg, né?
Do Joreg, claro. Eu vou pedir a receita após essa gravação aqui.
E eu, obviamente, vou até ali roubar a receita discretamente.
E eu tô torcendo demais, a coisa que eu tô mais esperando esse ano é que tenha neve aqui, cara. Porque, você sabe, crescendo no Brasil, a gente assiste todos os filmes de Natal com neve, frio e coisa e tal, e é bem diferente enquanto a gente tá lá.
E aqui é só neve de algodão, né?
Exato, exato. Então eu tô torcendo aqui pra ter um Natal branco esse ano pra fechar com chave de ouro.
Maravilha, e você chegou a comprar já, ou vai comprar, um daqueles suéter ridículos de Natal, que é tradição também?
Eu vou comprar, cara, eu tô sofrendo uma pressão alta aqui da namorada pra comprar um suéter ridículo daquele, cara.
Mas ela quer um suéter combinando ou só um suéter?
Ah, então, cara, aí a gente tá conversando, aparentemente talvez seja combinando.
Nossa, legal. eu quero fotos.
É, aguardamos fotos do suéter pra gente postar nas redes do Decaedro que nada, fica o registro aí.
Bom, a coisa que eu mais espero no Natal o ano inteiro, E é uma coisa que ano passado eu não fiz, é andar e ficar vendo as casas decoradas. Que o cara, eu acho muito bonito essas casas. É uma coisa tão boba, cara, mas é tão legal quanto o pessoal decora a casa. Ultimamente o pessoal não tem decorado tanto, né? Mas, cara, são. É uma coisa tão legal de ver o pessoal, a dedicação. Tem gente que gasta uma nota realmente grande em fazer isso. E fica muito legal tudo.
Isso daí eu lembro quando eu era criança, tinha muito mais casa decorada. Hoje em dia,
Sim.
não sei o que que tá acontecendo. Infelizmente, o espírito natalino não está despertando esse amor no coração das pessoas a ponto de decorar as casas. Vamos lá, se você está ouvindo esse podcast, talvez já seja um pouco tarde, porque é dia 22 de dezembro, mas ainda não é muito tarde. Vai lá, compra uma fileira de luzinha, coloca na tua janela e vamos, reavivar o espírito natalino no Brasil.
Bonito, bonito.
Eu voto para isso, cara. Eu voto para isso. E agora vamos para o exato oposto do que a gente acabou de falar. A coisa menos esperada por vocês no Natal. Vai lá, Glênio, começa esse.
Então, galera, para mim a coisa menos esperada é ficar longe da família no Natal. Eu gosto do Natal, para mim não tem nada de ruim, nada de errado com o Natal, mas o ponto baixo com certeza é ficar longe da família, ficar longe das celebrações, assim. A gente acaba fazendo coisas com grupos de amigos, com igreja, mas é diferente passar com a família. Então eu espero, não esse ano, mas talvez ano que vem, depois de muitos anos fora, já poder passar com a família novamente.
Torcemos todos para que isso aconteça, cara.
Exato. Eu tenho um problema com o Natal, vou ser bem sincero. Talvez não com o Natal em si, mas a época de Natal. Eu acho que essa época de fim de ano, ela me deixa um pouco depressiva. E isso é de tempos. Eu não sei explicar exatamente por quê. Eu não sei se é cansaço de trabalhar, né, o ano inteiro, todas as coisas, ou essa ideia de fechamento, que na verdade é uma ilusão, né, que a gente tem, que vai fechar um ano, começar o outro, faz de conta que vai ser tudo diferente. Então eu não sei se eu sou meio Grinch nesse ponto. Então eu tenho alguns probleminhas com o Natal, mas eu vou deixar aqui assim para ficar num clima tranquilo, especial do Roberto Carlos.
Cara, o meu tá um pouco nessa vibe, mas o meu não é especial do Roberto Carlos. O meu é loja tocando música natalina. Cara, pra mim não. Assim, eu não tenho nada contra, cara, música natalina.
Então é
Mas as lojas
Natal
tocando. Sim,
e o
cara,
que
sim.
você fez? A Simone jogando na
Nossa.
sua cara.
Que você não fez porcaria nenhuma o ano inteiro e já é
Exato.
Natal. É, cara, é horrível, cara. É bem triste isso.
Será que é isso então, cara? Talvez você tenha matado aí, Jureg. Eu acho que esse período depressivo meu de fim de ano talvez seja porque a Simone a todo momento está me perguntando o que que eu fiz.
Você acha que o
E eu
teu
vou dizer,
problema é a
Simone,
Simone, né, cara?
eu não sei, Simone. Eu não sei.
Nossa, cara. A gente vai ter que pedir pra Simone pagar a terapia do Thiago depois dessa, cara. Bom, e vamos lembrando que esse é um podcast sobre cultura, filmes, games, etc. E vamos fazer a pergunta, então, mais ligada a isso. Me digam um especial de Natal muito bom que vocês não podem deixar de assistir. E eu já vou dizer que eu já falei diversas vezes, mas o meu especial de Natal é o primeiro Duro de Matar. Porque não importa o que digam, ele é um especial de Natal.
Eu concordo totalmente, Jureg. Eu assisti nesse fim de semana de volta e, cara, tem tudo de Natal ali. Tem a iluminação, tem a reconciliação familiar, a importância de
Cara,
estar com a pessoa amada.
a metralhadora. Não, pera.
Cara, tem tantos elementos natalinos lá que eu não consigo nem enumerar. Assim, sai com o coração quentinho toda vez que termina o Duro de Matar. O 2 é bom também, cara. O 2
Os
é bom
dois é
também,
bom, cara. É bom.
mas eu acho que o primeiro é o clássico. O clássico do
É que o
Natal.
primeiro é aquele que deixa aquele gostinho de quero mais, e por isso eles fizeram o dois, né, cara?
Exato, só que daí eles fizeram 3, o 4, eu acho que tem um quinto ainda, né?
Tem, cara. Minha mãe tava vendo o quinto esses dias, cara.
Eles tinham que ter largado o Oscar.
É, cara, é sempre assim, né, cara? Você tem que parar depois de um tempo, mas eles pensaram,
Inclusive isso entra com um especial de Natal, que eu acho que é 90% das pessoas concordam comigo, que é o Esqueceram de Mim. Tanto o 1 quanto o 2, Esqueceram de Mim, Perdido em Nova York também. Que é um classicíssimo de especial de Natal. E que daí depois quiseram fazer ainda umas sequências lá com um guri que eu nem sei qual que é. Nunca assisti, eu não sei nem se é sobre Natal ainda. Que, cara, simplesmente esquece isso. É igual os Duro de Matar. Assiste o 1 e o 2 e aí acabou.
Você sabe que a Disney Plus esse ano lançou mais um Esqueceram de Mim, né?
Tem mais um Esqueceram de Mim?
Lançaram esse ano, 2021, cara. Eu assisti o trailer, mas eu não consigo descrever em palavras o quanto eu fiquei horrorizado de estarem fazendo isso, cara.
Mas é tipo um reboot? Triste.
É, parece que é a mesma história, mas com uma outra criança, assim.
Mas é o McAllister?
Isso não... Eu não lembro, cara. E o que eu vou te dizer é que isso não faz mais sentido nenhum, porque o Esqueceram de Mim, ele só fazia sentido naquela época. Porque, pô, a galera não tava andando o celular com WhatsApp na mão da criança de 3 anos de idade, igual estão fazendo hoje, cara.
Cara, não é nem isso, cara. Você entra num avião, o avião não decola mais de cara. Eles ficam um tempão esperando pra ver se todo mundo entrou. Não é aquela coisa de antigamente.
E tem outra. Esse é um outro ponto que dá pra fazer relação com o Duro de Matar. O Duro de Matar, se alguém tivesse um celular lá, o filme teria 10 minutos.
Sim. Sim, cara. Teria, eu concordo plenamente.
O cara ia mandar uma... Ia ligar pra polícia. Acabou. Entendeu? Então, é isso. É por isso que esses filmes, eles têm que ficar ali guardados, sem mexer, porque o celular vai estragar a narrativa.
É que tá, cara. É um filme que funciona na época, né? Depois...
Exato.
Não, você
tem que aceitar
muito.
Que é daquela época e acabou.
E eu só quero dizer que eu fui conferir aqui e, felizmente ou infelizmente, o novo Esqueceram de Mim não é McAllister. O sobrenome do menino é Mercer.
Beleza, então...
Mercer.
Então é uma outra história. Tá tudo bem.
Daquele jeito, né?
Mas assim, vou assistir? Não. Eu quero deixar uma menção honrosa aqui pro... capítulo especial de Natal do X-Men, a série animada. Porque sim...
Qual?
Aquele antigo, passava na Fox Kids, passou na Globo, tem um episódio da segunda ou terceira temporada, não lembro agora, que é um especial de Natal, que eles fazem o Natal com os Morlocks. É muito
sério?
Bonitinho, galera. Sério.
E nesse aspecto aí, eu não sei se está disponível no catálogo de vocês também, mas aqui eu abro, por exemplo, o Disney Plus, tem uma sessão especial de Natal com um monte de filme de Natal, os mais famosos estão lá, tipo Esqueceram de Mim, e eles colocam todos os episódios avulsos de seriados e desenhos que são de Natal também. Então essa é uma maravilha, se você quer assistir alguma coisinha de Natal de 20 minutos, sei lá, tem um episódio do Mickey de... 15 anos atrás de Natal. Você tem tudo lá. É uma maravilha, cara.
Pra quem gosta de consumir as coisas de Natal na época, não tem coisa melhor. É só ligar ali, então, e fazer a maratona.
Exato. E passar o dia...
Maratonando especiais
passa
de Natal.
Passa o dia com a TV ligada no fundo ali.
Que maravilha,
exato,
cara.
E eu tenho que falar o especial que eu acho muito bom. E é um especial que ele tem uma história... Pra mim, então, eu vou contar um pouquinho dessa história. O ano era 2016, eu tava na Noruega e tava lá com o pessoal conversando, qual que é o filme de Natal favorito de vocês? E daí o pessoal falou, pô, meu filme favorito de Natal é Elf, um duende em Nova York, o título em português. E daí eu falei, cara, eu nunca assisti esse filme, quero muito assistir esse filme. A gente falou, não, então vamos assistir esse filme aí, a gente marca um dia, vamos se reunir e vamos assistir esse filme. Naquela época, ainda, eu acho que...
É um com o Will Ferrell e a Zooey Deschanel, né?
Exato. Então, deixa eu contar a história depois.
Beleza, vamos lá.
E daí eu falei, não, então beleza, vamos marcar aí, vamos lá, todo mundo lá em casa, e a gente assiste lá em casa o filme. Daí eu pensei, bom, talvez vai ter no Netflix. Naquela época o Netflix era o lugar que tinha tudo na internet, né? Antes desse monte de rede de streaming, se não tinha no Netflix, não existia. E o filme não tinha no Netflix, cara. Daí eu falei, pô, o que, que eu vou fazer? Eu não ia baixar lá ilegalmente. Cara, é uma coisa assim, eu não faço absolutamente nada de errado. Daí eu falei, não, pô, não tem a mínima possibilidade de eu baixar e vir streaming, alguma coisa assim, streaming legal. Então eu pensei, pô, o que, que eu vou fazer? Eu comecei a caçar esse filme pra conseguir achar um DVD dele, cara. E eu levei dias pesquisando e contatando lojas especializadas e tal, até que eu consegui achar um DVD num lugar completamente remoto da cidade lá. E fui lá, comprei, e daí a gente assistiu esse filme. Desde então eu assisto esse filme todo ano no Natal. Então pra mim ele é um especial de Natal muito bom, porque ele traz boas memórias. E daí agora eu vou tentar fazer uma defesa dele, porque ele é um filme bobo, pra falar a verdade, né? Então eu vou fazer aqui uma defesa do N Nova York. Primeiro ponto é que pra mim esse filme tá entre uma das melhores atuações de Zooey Deschanel, cara. Eu acho que o personagem que ela tava interpretando combinou muito ali. Então, pra mim, eu acho que esse entra no top 3 aí das atuações da Zooey Deschanel. Eu diria que uma outra atuação histórica dela em New Girl, que é a personagem Jessica Day dela é...
Cara, perfeita. 500 dias com ela...
E 500 dias com ela. Eu acho que essa é a minha tríade da Zooey Deschanel, cara.
Quero deixar avisado aí pros nossos ouvintes, quem estiver interessadíssimo em Um Duende de Nova York, ele tem na HBO Max. Fica a informação aí.
É, então, e aí, outro motivo, cara, é que é um filme do Will Ferrell. Então, você sabe que filme do Will Ferrell é filme do Will Ferrell, né? Você não espera coisa diferente quando você vai assistir o Âncora, quando você vai assistir o Step Brothers. Então você já sabe mais ou menos o tipo de filme que é. Não é um filme muito normal, né? Porque, enfim, Will Ferrell. E o meu terceiro motivo e último motivo pra vocês darem uma chance pra Elf and Wayne em Nova York é que, como esse é um podcast nerd, a gente fala de produções nerds o tempo inteiro, o Elf, ele tem como diretor o grande Jon Favreau, que é o cara por trás de todos os filmes do Homem de Ferro, 1, 2 e 3. E também por trás da coisa que eu mais gosto do universo Star Wars atualmente, que é o Mandaloriano. Então ele é um dos caras que é responsável aí por trazer o amor dos fãs de volta ao Star Wars. E por esse motivo eu acho que tudo começou ali no Elf, um Duende em Nova York, e foi dali que ele teve essa disparada.
Você acha que foi ele que alavancou a carreira dele?
Foi ali.
Com certeza. Não tem outra explicação.
Muito bom. Graças a Elf e o Duende Nova York.
É, sem Elf não tem Mandaloriano. É essa a minha...
Olha o efeito borboleta aí, galera.
Eu concordo, a gente vai ter que assumir que isso é uma realidade agora.
Ai, ai.
Pra finalizar esse episódio, que é bem leve, bem suavezinho, vem a pergunta aqui pra vocês. E qual é o pior especial de Natal de qualquer coisa que vocês já consumiram?
Um Duende em Nova York.
Você tá falando sério? Isso, me diz se estava na tua lista já desde o início.
Não, eu estou brincando.
Ah.
Mas...
Ainda bem, porque eu tava Nossa. Me sentindo profundamente ofendido aqui. Eu ia deixar a sala aqui e vocês iam ter que terminar
assim. Mas se acalme, porque a coisa não fica tão melhor assim. Eu tenho sérios problemas com especiais de Natal. Filmes de Natal, capítulo de Natal de tal coisa. Normalmente eu acho bobo, eu acho chato, eu acho desnecessário. E aí, podem continuar falando que eu sou o Grinch e tal. Inclusive, Grinch, não gosto. Achei chato, não consegui assistir até o final.
Mas Grinch é chato, cara.
Eu tenho ressalvas com Meu Papai é Noel, filme de 94, que é divertidinho. E tem a Santa Cláusula, que eu achei tipo um trocadilho maravilhoso, cara. Mas, tirando isso, eu não gosto quase nada de especial de Natal. Então, desculpa aí, gente, se eu pareço uma pessoa amarga. Mas é só no Natal, eu juro.
Glênio?
Eu tô me sentindo ofendido aqui por esse posicionamento do Thiago. Eu não sabia disso, nossa amizade está estremecida.
Desculpa.
Então, vamos ter que repensar muitas coisas aí daqui pra frente. Mas enfim, o meu especial de Natal muito ruim é um filme que eu gosto demais, cara. Que pra mim, filme de Natal aparentemente tem que ser ruim no final das contas. Mas é Um Herói de Brinquedo, com o Arnold Schwarzenegger. Nossa, cara.
Esse filme, cara, é um clássico brasileiro, mas pelo amor de Deus.
Ele é um filme que... Ele é muito ruim, mas eu gosto muito dele, cara. É um troço que
ele dá a volta, é isso.
E eu fui pesquisar... Eu assisti ele nessa semana. Mais uma vez, né, óbvio, porque eu assisti ele várias vezes quando eu era criança, o Turbo Man, e, pô, eu acho que é um dos primeiros filmes de herói, aí tá mais um motivo pra falar dele nesse podcast, um dos primeiros filmes de herói, e, olha, é inexplicável, eu não, esse é um filme que não sobrevive ao teste do tempo, porque ele envelheceu meio mal em alguns aspectos,
talvez
em muitos aspectos, mas, eu não sei, cara, ele é um filme muito ruim, mas eu gosto dele de alguma maneira, assim. Então, e eu fui pesquisar na internet pra ver o que a crítica falava. Cara, a galera odeia esse filme. É impressionante. Então... Sim.
Ele é ruim, cara. Ele é ruim. Desculpa.
Eu não tenho muito o que falar. Eu tô reconhecendo que ele é ruim aqui, mas eu gosto dele.
Você não acha que, tipo, cara, tipo... Você sente alguma coisa...
Eu acho que é memória afetiva, com
certeza.
É,
isso, tipo uma memória afetiva, né?
É, assisti isso quando eu era criança, ver o Schwarzenegger de super-herói... Porque o filme é bobo, cara. E é mais um filme que não aconteceria se eles tivessem um celular.
São os filmes que tem que ficar trancados lá nos anos 80/90. Não tem
problema. Exato. Não, e hoje em dia, não tem o boneco mais em loja nenhuma, tem que achar onde que tá a loja. Pô, cara, você pega o teu telefone, você liga pras lojas pra saber, ou então você vai no site. É certeza que em algum site você encontra, ou na pior das hipóteses, vai ter alguém no Mercado Livre vendendo por 10 vezes o preço. Se você quiser, você compra.
Ou então, cara, se não tiver problema assim de não ser na data do Natal, você pede no AliExpress um falsificado, vai chegar em fevereiro? Vai. Mas vai chegar.
O meu pior especial de Natal... Eu vou começar com uma coisa leve. Porque eu acho que se eu falar só o que eu quero falar, eu vou gerar muita discussão. Então eu vou dizer que uma coisa que é um especial de Natal que me irrita... É que eu recebi informação em todo jogo que eu jogo, eu procuro se tem algum tipo de easter egg. Quando é uma data especial. E o Fallout 4... Ele supostamente... Muitas datas comemorativas têm alguma coisa especial. E eu descobri que tinha alguma coisa no Natal. E eu joguei o jogo, eu fiquei avançando o tempo dentro do jogo até ser dia 25 de dezembro. E eu descobri que tudo o que acontece é ter luzinhas em uma cidade. Isso foi completamente decepcionante. Tipo, foi. Eu esperava qualquer coisa, menos apenas as luzinhas. Tipo, é o que faz sentido? É o que faz sentido. Mas foi muito decepcionante. Tipo, cara, podia ser qualquer coisa, mas foi muito triste isso,
ai, ai.
Entende?
Cara, eu vou te dizer, cara, tinha um jogo, vocês devem lembrar, né, pessoal aí de mais idade, nossos ouvintes, devem lembrar dos jogos feitos pela empresa do SimCity, que tinha SimFarm, isso, da Maxis, tinha o SimFarm, tinha SimCopter, tinha SimTower, né, que eram simuladores de coisas específicas, né, fazenda... etc. Aí tinha o SimTower, que era um simulador de arranha-céu, que você construiu um arranha-céu. E quando chegava no dia 25, na verdade no 24, né, de 24 para 25 de dezembro, à noite o Papai Noel passava com as renas.
Olha, cara,
no céu.
Isso é uma coisa,
cara,
legal,
esse é um easter egg melhor do que esse do Fallout 4.
É um easter egg legal, eu ficaria feliz se eu visse, tipo, um cara passando com rena no céu por, tipo, 2 segundos do jogo. Eu ficaria feliz com isso.
Cara,
é triste, cara.
Chateado.
Mas assim, eu falei esse porque eu acho que vou ser muito controverso. E eu vou dizer que um especial de Natal que eu não gosto... É o especial de Natal de Star Wars. Porque eu acho muito sem sentido aquilo, cara. É muito sem sentido aquele filme inteiro, cara. Tipo.
Cara, eu nunca assisti, né?
É, eu vou contar isso pra vocês também. Eu nunca assisti, eu nunca
Cara,
vou assistir.
é.
ele não tem sentido algum desistir. Tipo, entende? Você tem a Leia cantando nesse filme. Talvez valha a pena por isso. Entende? Você tem o Wookiees vestindo vermelho. Tá? É uma coisa que não tem sentido, cara. O filme não encaixa. Ele literalmente é o George Lucas dizendo: olha, nós vamos ganhar dinheiro através desse filme. E eu descobri, enquanto eu pesquisava para esse filme, que esse filme é oficialmente a primeira aparição do Boba Fett. E foi uma coisa que eu fiquei assustado. Ele
Maravilha.
não, Estados Unidos. E é verdade, ele é a primeira aparição do Boba Fett. E é horrível.
Cara, é que tem tanta coisa errada, né? Ainda mais se a gente pensar assim, que é numa galáxia muito distante, há muito tempo
Sim,
atrás,
tipo, não
esse
tem nem
muito tempo
sentido ter
atrás
Natal.
tinha que ser no mínimo
Entende? Eu
1900
acho que eles
anos.
chamam de o Dia da Vida, alguma coisa assim. E,
Tem Papai Noel?
cara, são Wookiees, cara. São Wookiees. Tipo, não é. Não tem um Papai Noel porque. Sei lá, não é uma coisa. Não é no nosso planeta. Então, tem um Wookiee Noel?
Com o gorrinho.
Eu não lembro se tem um gorrinho, mas eu acho que não, cara.
É
Eu
isso
acho
que eu
que
quero
não tem um
entender.
gorrinho nos Wookiees, cara.
E ele fazia ho-ho-ho, porque daí isso tem muito
Não,
a ver
cara,
com o
fazia
Wookiee,
um
né?
uó mesmo. São Wooks, cara.
Meu Deus.
Ah,
Ai, ai.
eu tô pesquisando aqui enquanto a gente fala, cara, e aparentemente o Wookiees não usava um gorrinho. Fica aqui a
Agradecido pela
informação.
informação, Guilherme.
Obrigado.
Mas eu acho que esse filme aí, cara, ele tá no grupo de filmes que eu não pretendo assistir nunca porque eu sei que eu vou me decepcionar. Então, eu coloco ele junto com Mulher Gato e com Lanterna Verde, como os filmes super-herói ou relacionados nerds em geral, que eu não vou assistir. Simplesmente, para mim, eles não
É,
necessariamente
desculpe,
existem.
tem um filme do Lanterna Verde? Saiu já um filme do Lanterna Verde?
Exato,
Nossa, seria
exato,
legal, cara. Eu queria ver um
exato.
filme do Lanterna Verde. Principalmente se fosse com o Hal Jordan. Eu gosto do Hal Jordan.
Talvez eles pudessem pegar um ator bom aí, né, que tá em voga aí, que já fez filme de super-herói antes.
Cara,
Talvez
seria legal, cara. Ele é
Ryan Reynolds.
um bom ator. Eu gosto dele, cara.
Pois é. Mas ó, falando de filmes que possivelmente eu teria que ter assistido e não assisti, e é um pouco vergonhoso da minha parte, que talvez até fizesse parte desse podcast. Eu ainda não assisti O Estranho Mundo de Jack.
Cara, O Estranho Mundo de Jack foi o primeiro filme que eu dei pra minha mãe em DVD, o primeiro Blu-ray que eu dei pra minha mãe, e é o filme favorito da minha mãe, cara.
Sim, e cara, eu já vi muita gente falar que é o filme
Cara, é
favorito de
muito
Natal.
bonitinho o filme, cara, é muito bonitinho.
Eu assisti pela primeira vez no ano passado e é um filme legalzinho, cara. É bom.
É, cara, ele é um filme
Não é o
divertidinho, cara.
típico filme de Natal,
Não é o típico
mas
filme de Natal.
é. Tipo Duro de Matar, que é o típico filme de Natal, né?
Exato,
Por
tipo,
exemplo.
Duro de
Duro de
Matar é um
Matar é
clássico de
obviamente o
Natal.
típico filme de Natal, é.
Tá. Então eu vou fazer uma promessa aqui para vocês, meus amigos do Decaedro Quinado. Para esse Natal eu vou assistir O Estranho Mundo de Jack, para dizer que pelo menos assisti um especial de Natal
Por
além do Duro de
favor, não
Matar.
assista com seu filho na sala. Assim, ele
Tá?
é um filme. Não,
Tem
ele é
nudez
um filme
no
para
Estranho Mundo de Jack?
crianças. Ele é um filme para crianças, mas eu acho que ele não é feito para todas as idades.
Joreg, você assistiu? Você tem certeza que você assistiu a versão
Sim,
original
cara, a
de Estranho
versão do
Mundo de
Tim
Jack?
Burton.
Você não baixou de um torrent? Tinha uma mulher meio estranha na capa? Só pra ter
Eu acho que o
certeza.
filme, ele. Se a criança tem alguma crença numa magia do Natal, ele é um filme que ele pode dar um certo desgosto na criança. Eu não quero dar spoiler do filme.
Ok. Eu vou assistir sozinho,
Ah, e
prometo.
também é Tim Burton, né,
Exato,
cara?
cara.
Ah, pronto, pô. Aí, Joreg.
Esse.
Muito melhor explicado.
Pronto,
Obrigado,
pronto.
Glei.
Obrigado, Glei. E nós ficamos por aqui. Nós desejamos a todos vocês, nossos ouvintes, um Feliz Natal, umas boas festas, embora vai ter mais um episódio depois desse pra gente falar de Ano Novo. E a gente espera ouvir de vocês qual é a memória de vocês de Natal favorita, o que você gosta no Natal, o que você desgosta, o seu especial favorito ou aquele que você acha que talvez não precisasse existir. Comente pra gente e deixe nas mensagens em qualquer uma de nossas redes sociais. E até a próxima!
Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroquinado. Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!